Bom dia, senhores procuradores de justiça. Bom dia, serventuários. Bom dia a todos os presentes aqui. Então, iniciamos aqui a nossa pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. Bom dia, doutor Carlos Augusto. Ordem dos trabalhos, abertura, conferência do quórum e instalação da reunião. Nós temos quórum, podemos iniciar. Antes da aprovação da ata, eu queria fazer umas ponderações com vossas excelências, principalmente o doutor Rodomax, aqui presente. Eu fiquei curioso quando o doutor Rodomax, na sessão passada, ele fez menção àquela questão das passagens aéreas do mês de dezembro. E até eu fiquei curioso, né, quando o doutor Rodomax levantou, com base numa informação que constava no portal da Transparência, correto, que havia um gasto de R$100 mil.
Não, 92.
97 mil reais, exatamente.
97,027,25.
É, fiquei curioso que o mês de dezembro, normalmente, numa viagem no MP. Perfeito, mas aí eu quero justamente esclarecer, bem esclarecido, tudo relacionado. Na verdade, ali, o que aconteceu foi que a empresa que ganhou a licitação de passagens aéreas, ela somente encaminhou a fatura para o Ministério Público no mês de novembro. Então, aquele valor corresponde aos meses de agosto. Cadê os dados? Estão aqui. Ao mês de agosto, setembro, outubro, novembro. Dezembro não houve nenhum real de gasto com passagem aérea. E eu faço questão de registrar aqui que agosto foi R$7.134,16, setembro R$39.770, outubro R$28.853 e no mês de dezembro, novembro já caiu para R$2.930. De 1ª a 16, R$2.930 e de 17 a 30, R$18.517. Então, só para prestar esclarecimento, que aquele valor foi a data do pagamento e não gastos realizados durante o mês. Aí eu quero ponderar com Vossa Excelência, apenas ponderando o seguinte, foi colocada aqui na ata essa discussão quanto às diárias. Essa informação, como eu estou trazendo, não corresponde à realidade. Eu pergunto a Vossa Excelência se faz questão que conste na ata esse aspecto, porque no relatório não consta esse aspecto dessa manifestação, porque eu estou mostrando aos senhores que não é, a realidade não bate com aquilo que foi pontuado em relação aos valores. Se a gente pode suprimir isso da ata ou se deixa na ata e faz apenas hoje aqui eu faço constar na próxima seguinte.
Se Vossa Excelência permitir.
Pois não.
Todo. Então, essa despesa de passagem é creditada à gestão anterior de janeiro.
Não, doutor, de agosto a dezembro. O mês apurado, porque a prestação de contas. Que foi de agosto, foi gasto. Eu expliquei ao senhor, exatamente. Foi gasto no mês de agosto, R$7.134.
Então eu quero saber o seguinte:
isso, até novembro, até outubro.
Gasto na gestão anterior. Então, sendo gasto na gestão anterior, naquela prestação de contas que tem na ata anterior, que com aquelas. Com aquelas ponderações, parece que foi o doutor Celso.
Foi da anterior.
Colocou.
Da pressão anterior.
Né?
Essa e só naquele, foi dois meses.
Naquele período.
Isso, esse só foram dois meses.
Essa prestação de contas, pelo que eu li, eu não estava no final.
Claro, claro.
Que eu tive que sair. Foi correspondente aos dois meses de Vossa Excelência.
Perfeito, perfeito. Foi na sessão passada.
Novembro.
Não,
então
é
perfeito.
Sua responsabilidade.
Perfeito.
Da responsabilidade do gestor anterior. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: aqueles valores que estão contidos naquela ata que o doutor Celso fez aquelas afirmações, acresce este valor. Né?
Eu não posso nem dizer ao senhor, porque detalhadamente, eu não sei o que foi acrescido, detalhado, relacionado a isso.
Falou aí.
Eu só estou querendo observar apenas, porque pareceu que no mês de dezembro houve R$100 mil de gasto, 97 mil de gasto com diária. É por isso que... Não, doutor Rodomax. Não, eu vou permitir já. Eu só estou querendo justamente tornar mais claro ainda, bem transparente, bem público, que, na verdade, o mês de dezembro foi o mês do pagamento. Em dezembro, não houve R$1 de gasto, é isso? Perfeito, eu só quero esclarecer. Porque até eu fiquei. Exato, porque até eu fiquei, quando o senhor chamou a atenção, eu fiquei assim, porque a média tem sido entre 20, da gestão anterior, entre 20 e 25. E aí eu acho que é importante. necessidade de deixar muito claro e que fique transparente, e no portal, inclusive, fazer a devida explicação, porque quando o sujeito abre lá no mês de agosto, ele tem que saber quanto foi do mês de agosto, quem viajou, quem recebeu, quanto recebeu e para onde foi. Assim em setembro, assim em outubro, assim em novembro e assim em dezembro. E daquela maneira como foi, como estava até publicado o valor, dava a entender que naquele mês de dezembro tinha se consumido 100 mil reais de gasto diário. 97 mil.
Foi pago,
é isso.
O importe.
Perfeito.
É...
Mas eu só estou esclarecendo isso, agora.
Inclusive eu procurei.
Perfeito, Aldo Márcio. Mas eu só estou querendo complementar agora para dizer o seguinte, que foi um erro, inclusive só para complementar mais ainda, para deixar mais transparente ainda, a empresa.
Os olhos, né?
É claro.
Aqui, a empresa. Dezembro. Tem um gasto.
Não sei. Perfeito, não, e até isso me chamou a atenção.
É típico, né? Agora, que foi pago.
Perfeito.
Falou isso, não tem a menor dúvida.
Não, mas foi pago porque foi gasto em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.
Mas,
claro, os gastos correspondentes às viagens, é isso que eu estou querendo dizer.
Foi pago, doutor Moacir, no mês de dezembro.
Sim, doutor Rodomar, o senhor está entendendo o que eu estou colocando?
Não, eu concordo.
É isso, eu estou dizendo apenas o seguinte, a empresa mandou um ofício aqui dizendo o seguinte, olha, a Aerotu, que foi a vencedora da licitação, veio esclarecer através desse que apesar das cobranças por parte desse órgão de acompanhamento e controle do Ministério Público, com relação aos envios das faturas referente aos bilhetes aéreos fornecidos no período compreendido entre os meses de agosto e novembro de 2014, é que só foi possível o envio das faturas, a empresa dizendo isso aqui, no mês de novembro, conforme comprovado, através do protocolo de entrega de documento dessa empresa, em virtude do nosso setor de faturamento ter passado por um processo de mudança na forma de emissão dessas faturas, provocando atraso e só conseguindo normalizar no início do referido mês. Ressaltamos mais uma vez que o setor responsável desse órgão cobrou constantemente o envio das faturas. Está dizendo que nós cobramos constantemente e que ela só foi possível encaminhar em novembro. Então, prestando esclarecimento, eu acho que agora ficou bem claro sobre essa questão dos gastos, e já está retificado no portal da transparência com muita clareza, é bom que se diga, eu queria saber de Vossa Excelência, apenas saber, se a gente consta isso da ata, ou a gente tira da ata essa questão da discussão de passagem.
O que foi dito aqui é que exatamente constava no portal da transparência, e Vossa Excelência tem conhecimento que...
Mantém, então...
Que ali foi espelho da...
E na próxima já faz os aparos todos que eu estou anotando hoje.
O áudio da sessão já foi, inclusive, divulgado.
Claro, com certeza.
A ata escrita é um espelho extrato.
Perfeito.
Áudio. Então, me parece que deve ficar do jeito que está.
Perfeito.
E esses esclarecimentos que Vossa Excelência apresentou.
Consta da próxima ata.
Perfeitamente. Ata de hoje.
Eu só queria ponto perfeito.
Não é?
Eu acho que já está gravado, está gravando aí tudo, né, Júnior?
Exatamente.
Então, tudo isso está gravado, vai se colocar claramente, com os dados e tudo mais. E agora, eu só queria aqui acrescentar uma sugestão que eu disse também no áudio passado. É o seguinte, o Procurador-Geral de Justiça, que é um resumo que eu sugeri para acrescentar nessa agora, que nós estamos aprovando.
E aí nós aprovamos a
sugestão
perfeita
que Vossa Excelência
dizendo aqui o seguinte,
esclarecimentos que Vossa Excelência apresenta.
Mas Vossa Excelência reconhece que foi dito aqui espelhamento.
Não tenho dúvida, reconheço, apenas estamos esclarecendo que aqueles valores não foram de gasto de passagem em dezembro, que fique bem claro, gravado em áudio para que todos possam ouvir, que foi o pagamento
de um resíduo,
conta
de um
da
resíduo.
Empresa que encaminhou as faturas atrasadas. É isso que eu quero que fique claro, porque isso. Até eu fiquei achando que o valor de 100 mil por mês era inadequado.
Realmente salta os olhos.
Então é isso que eu quero que registrar.
O portal transparente está lá.
Não, a gente já fez a retificação. Claro, com as adequações.
A prova de esclarecimento.
Claro, não, exatamente. E eu só queria acrescentar aqui, agora nessa ata para aprovação, porque eu coloquei o seguinte, o Procurador-Geral de Justiça informou que obedece aos critérios já existentes desde a administração anterior para o pagamento e liberação de diárias e passagens, que eu disse isso na sessão, está gravado. E que está seguindo a praxe de priorizar solicitações e convocações encaminhadas pelo Conselho Nacional, Conselho de Procuradores Gerais e eventos solenes. Parece também que está fazendo uma readequação orçamentária para o ano 2015 e fará uma redução de gasto do orçamento destinado a diárias de passagem. Ao final, informou que posteriormente fará uma explanação no colegiado de todo o quadro que foi enxugado. Isso aqui foi o que eu coloquei para vocês na outra, que eu gostaria, doutora, que fosse acrescido a ata. Só isso aqui para ponderar com vocês.
Mas estamos no mesmo...
Não, claro, com certeza. Mas é claro.
Perdeu a verdade.
Perfeito, né? Mas eu gosto de deixar tudo bem explicadinho, como diz a história. E esse acréscimo aqui... Né, doutora? Não, doutora, aí eu só queria acrescentar isso aqui e submeto a apreciação de Vossa Excelência. Então, depois dessas explicações todas aqui dadas, aprovada a nossa ata, doutora, com esse adendo... Que eu estou colocando para a senhora.
Inclusive, eu perguntei a Júnior se tinha passado.
Foi isso daí, passou. Aí quando eu olhei, eu achei importante. Foi, aí depois eu olhei e achei importante. Então, seguindo adiante, aí fica muito claro agora. E eu digo aos senhores assim: a empresa, eu mandei chamar o responsável, inclusive, para advertir, para poder alertar. Inclusive, não é só dentro do mês, não. Emitir o bilhete, encaminhe imediatamente a fatura correspondente. Então, eles se sentiram responsáveis, sabe? Não, eu tento. Até eu fiquei assim. Quando eu vi aquele valor...
Solta no
claro, não. Quando eu vi o valor que o senhor apontou, quando eu saí da sessão...
E apontei não, que está...
Não, perfeito. Não, apontou porque o senhor leu lá, que estava, né, o valor.
Não, porque chama atenção.
Perfeito. Aí quando eu olhei lá, eu digo, deve ter alguma coisa aqui equivocada. Aí eu chamei o pessoal para olhar e realmente tinha de fato, e eu acho que está corrigido, e eu espero que não façam mais uma publicação dessa maneira e que a empresa mande tudo no seu devido prazo. Então, feito esses esclarecimentos e aprovar a nossa ata com essa colocação, eu passo em seguida a manifestação do senhor corregedor. Me parece que foi comunicado que ele está com problema de saúde familiar.
A tia de doutor José Nias se operou, não está passando bem, ele pediu para justificar.
Perfeito.
Por motivo de saúde.
Justificadíssimo. Então passo a palavra à doutora Creuza como coordenadora geral. E obrigado aqui pela atenção com os meus esclarecimentos.
Bom dia a todos. Na manhã do dia 13 de abril, a coordenadora geral do Ministério Público realizou mais uma capacitação sobre o sistema PROEGE com os servidores das promotorias criminais de instância e da promotoria de justiça de Neópolis. As capacitações ocorrem em ambiente virtual, que replica de forma idêntica o ambiente real do sistema PROEGE, conferindo assim muito mais praticidade e otimização e absorção do conteúdo repassado. Ainda na segunda-feira foi realizada a reunião com os diretores dos CAOPs, objetivando deflagrar as novas diretrizes para a realização do segundo encontro do evento, Coordenadoria e CAOPs, parceiros do interior. Também foram debatidas novas ideias e sugestões voltadas ao aperfeiçoamento da referida linha de atuação. O próximo encontro da Coordenadoria e CAOPs, parceiros do interior, será aqui em Aracaju, no dia 19 de maio, com a presença do Procurador-Geral de Justiça, da equipe da Coordenadoria Geral e dos promotores de justiça e analistas com atuação nas unidades ministeriais da Barra dos Coqueiros, Carmópolis, Itapuranga da Ajuda, Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora do Socorro, Riachuelo e São Cristóvão. A coordenadoria representou o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Rony Silva Almeida, no último dia 14, no evento promovido pelo governo de Sergipe, em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, denominado Projeto Acorde, porque conversar resolve, na Academia de Polícia Civil de Sergipe, a CADEPOL, onde ocorreu uma palestra com o tema Mediação de Conflitos Aplicada à Segurança Pública, ministrada pelo professor João Carlos Vezula. Ontem, nós fizemos inspeções nas promotorias de justiça de Itapuranga da Ajuda, que tem como titular os promotores de justiça Arnaldo Figueiredo Sobral e Peterson Almeida Barbosa. O trabalho de correção e inspeção ocorreram dentro da normalidade, tendo sido inspecionados os autos de todos os procedimentos extrajudiciais cíveis, individualmente, e no tocante, a atuação extrajudicial foi constatada a regularidade do serviço. Amanhã, dia 17, será inspecionado a Promotoria de Justiça de Maruim. É o que ocorreu.
Agradecer a doutora Creuza pela explanação. Em seguida, passo a palavra ao nosso ouvidor.
Um cumprimento a todos os colegas, na pessoa do nosso procurador-geral. Bom, temos início já a rotina, a ouvidoria, né, após o período de afastamento que eu tive. E o que eu tenho a observar, inicialmente, pedi até agora, atualmente, uma padronização, que não implique em gasto, apenas troca de imóveis, né, porque tinha uma parte branca, uma parte escura, aí vai ficar todo, pelo que as meninas me disseram, todo claro, e esses escuros vão atender melhor a outras pedidos de colegas. Então, nós estamos fazendo uma pequena organização do espaço. Pensei também, ao observar como estão ocorrendo as manifestações, que a gente, e já fiz acho que uma solicitação nesse sentido, que nós deveríamos amarrar ao nome do manifestante o CPF, porque da forma como está, a pessoa diz, eu sou João da Silva, eu sou Kennedy, eu sou Abraham Lincoln, e nós não temos nenhuma forma de aferir se aquela pessoa era. Porque uma coisa é preservar o sigilo e outra coisa é a gente lidar com uma pessoa que não existe ou que está declarando uma falsa identidade. Então, deixei esse pedido junto à informática para a gente ter mais segurança, até pelo teor de algumas manifestações que eu poderia qualificar no mínimo de estranhas que ingressaram de pessoas de fora. Uma coisa muito... Acho que o doutor Rony tem conhecimento, né? Deve ter passado pela secretaria. Pessoa de outro estado pedindo um nível de detalhamento absurdo em formato de máquina, e me parece que está pedindo outros ministérios públicos. Então, como nós não sabemos quais as intenções dessas pessoas, acho que a gente tem que começar a procurar saber se essas pessoas realmente existem e o que elas representam. Bom,
em todo local que a gente vai, né, que vai fazer esse processo, faz o CPF.
Que é o único número que é nacional, que realmente identifica as pessoas.
Doutora Cristina, pela ordem.
Pois não, doutor.
Com relação a esse fato, durante o período que eu passei, inclusive foi um comentário geral na reunião, na reunião de Brasília. Que inclusive existe uma ONG sediada, parece que no Rio de Janeiro, porque o endereço é do Rio, com nomes fictícios, e estão encaminhando para todo o Brasil para saber do como é que se diz. Diz eles que é para abrir a caixa preta do Ministério Público. Veja bem.
E nossa resposta tem sido, está tudo no portal da transparência.
É a resposta de todas as ouvidorias, de todas as ouvidorias. Tudo. Mas, inclusive, tem uma suspeita, uma mera suspeita, que é até de um periódico, de uma revista, salvo engano, revista Época. Eu não tenho muita certeza. Eles querem fazer uma matéria bombástica.
Na verdade, porque o Ministério Público está incomodando determinados setores, não é? Que estão sendo investigados.
Inclusive, eu passei então, nada melhor que declarar uma parte. Geral, tal é? Parte, né?
Inclusive, sobre essa, doutora, só para esclarecer, complementando, me parece que a Época encaminhou para todos os MPs e é para saber dos auxílios. A discussão é essa. E ao que parece, né, doutor? A gente vai dar uma resposta que tudo está no portal da transparência.
Tudo está. E tá, nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas e pelo CNMP. Então não faz sentido que se queira um nível de detalhamento maior do que os próprios órgãos fiscalizadores exigem.
Perfeito.
Né? Então eu desconfio muito das reais intenções que estão por trás dessas investigações. Acho que se busca talvez algum determinado setor enfraquecer os órgãos de fiscalização, como é o caso do Ministério Público, desmoralizar, deslegitimar. E como tal, nós não vamos eu tive curiosidade de procurar no Facebook o nome do subscritor, suposto nome dele. Não encontrei o nome exatamente igual, mas encontrei um nome muito próximo, faltava apenas um dos nomes, e o perfil era Anonymous. Era aquela máscara do Anonymous. E ali ele tinha várias notícias bombásticas e coisas estranhas. Então, a gente nota que existe alguma coisa mais séria por trás disso. Não que nenhum Ministério Público tenha nada a esconder. Está tudo no portal da transparência. Agora, que se pare o nosso serviço para estar buscando dados, os mais... um dos pedidos é assim, quais são os critérios para avaliação do trabalho individual de cada promotor, cada procurador, como é que é feita a avaliação do trabalho? Eu acho que entrou numa seara que realmente quem cuida disso é a coordenadoria, é a corregedoria, é o CNMP em última instância.
E eu acho que a resposta deve ser o jargão que aprendi nisso.
Tudo está contido no portal da transparência.
Exatamente. Deem-se ao trabalho de pesquisar.
Perfeito.
Não é? E não querer que a gente forneça formato de máquina, processável, etc.
Doutora Cristina, só como adendo ao que a senhora está dizendo. Que eu estava também na ouvidoria, um conhecido personagem aqui, da política sergipana, pediu um levantamento das diárias pagas nos últimos 10 anos.
Se nós formos parar todo o nosso trabalho, colocar o RH, colocar o financeiro, para satisfazer a curiosidade, daqui a pouco 20 anos, ou desde que o Ministério Público foi fundado, isso tem que ter uma razoabilidade, né? Então é em torno disso que a gente trabalha. Bom, de resto, eu notei assim que o volume realmente, doutor Ernesto, é um volume significativo. É impressionante como a ouvidoria tem público de todos os tipos de demandas possíveis.
Que o Brasil não é um país, o Brasil é um continente. Por exemplo, tem algumas unidades da federação que o ouvidor, inclusive o doutor Zecar já disse isso antes. O ouvidor, ele só faz o papel do ouvidor, ele deixa o seu gabinete. Está entendendo? Veja bem. Como também existe ouvidorias de 15, por exemplo, a ouvidora, a colega do Ceará, veja bem, ela tem, nos assessores, tem dois promotores da capital.
É, aqui, agora, assim, nós não temos essa necessidade.
Também tem estados como a Paraíba, que só tem uma estagiária. Então, é diversificado isso.
É muito diversificado.
Agora, o trabalho é.
Agora, é bem interessante o trabalho. A gente nota que se busca todo tipo de ajuda no Ministério Público, até de questões privadas, de questões familiares, até todo tipo de serviço público, de política pública.
Tudo.
Né? Então, a gente tem feito o possível sem extrapolar o papel de ouvidor, sem jamais ingressar no de corregedoria e outros órgãos. Mas achei interessante que eu mesma não sabia que havia
um volume,
uma demanda tão grande, me surpreendeu. Mas dá para a gente levar os auxiliares que estão fazendo, dá para nós levarmos direitinho.
Doutora Cristina, só por curiosidade, aquele nosso velho conhecido,
estou
imaginando a surpresa
ainda,
que ele vai ter quando ele souber
não.
que a senhora é a ouvidora. Porque ele fez aquelas reclamações que eu lhe encaminhei. Uhum. Debochando do trabalho da gente, eu quero saber, só por curiosidade.
Não, por enquanto
qual vai
ele
ser
ainda,
o comportamento do doutor Marcinho?
Por enquanto ele ainda não se manifestou. Já tive manifestação de Gararu, talvez ele esteja assim por trás. É uma pessoa de Gararu. É. Mas por enquanto eu ainda não encontrei.
Prazer de atendê-lo na ouvidoria pessoalmente, tá entendendo? E ouvir os seus reclamos. Depois ele, inclusive, quando ele derivou. Por uma questão de direito de família, eu disse, meu amigo, o senhor veio para aqui para outro assunto, tá entendendo? Veja bem.
Eu queria também, eu notei, aí eu fui observar a questão da satisfação ou não satisfação. Aí tem os muito satisfeito, insatisfeito, etc. E aí eu achei que a gente precisa fazer uma pequena modificação também para melhorar o sistema, porque quem se diz não satisfeito ou pouco satisfeito não diz por quê. E aí a gente não pode melhorar. Não adianta a gente saber que há um percentual de pessoas que não ficou satisfeitas, nós não sabemos por quê.
E ele não pode motivar.
Então eu quero abrir uma janelinha para fazer observação. Em caso de não satisfeito ou insatisfeito, informe por quê. Né? Então é isso que eu queria fazer esse pleito também, para que é uma coisa muito pequenininha, que a equipe cuide disso, para que a gente tenha essa informação. E é só isso. Obrigada.
Agradecer a doutora Cristina pela explanação dela acerca dos trabalhos na ouvidoria e passo em seguida a manifestação dos procuradores de justiça. Doutor Paulinho, pela ordem ali, depois doutor Zé Carlos, pois não, doutor Paulinho. E depois doutor Ernesto, pois não. Depois doutor Carlos Augusto.
Excelentíssimo, senhor procurador-geral e demais ilustres colegas procuradores, os promotores presentes aqui, Luiz Alberto, Eduardo Machado, Eduardo Franklin, servidores. Eu quero aproveitar a oportunidade para propor uma moção de louvor à ascensão do Dr. Orlando Rochadel Moreira ao cargo de Conselheiro Nacional do Ministério Público, mediante eleição realizada pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Brasil. Excelentíssimos senhores membros do Colégio de Procuradores de Justiça, o fato se reveste de significante importância para o Ministério Público Estadual, pois demonstra a deferência e também o reflexo positivo do trabalho desenvolvido pelo novel conselheiro nos 4 anos em que exerceu as funções de Procurador-Geral de Justiça desta instituição, mediante escrutínio do qual sagrou-se vencedor, haja vista a confiança depositada pelos membros do Ministério Público Sergipano. Presenciei o momento histórico de sua eleição para membro do CNP no último dia 13 de abril do ano corrente, oportunidade em que registrei na minha memória o significado de sua ascensão ao importante cargo de conselheiro e onde testemunhei, juntamente com o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Rony Silva Almeida, o membro do parquê de Sergipe, ser ovacionado por diversas autoridades representativas do Estado brasileiro, a exemplo do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, bem assim dos demais membros do colegiado que agora Dr. Orlando Rochadel toma parte. Momentos depois, A CONAMP, por meio de sua ilustre presidente, doutora Norma Cavalcante, bem assim dos vários presidentes das associações do Ministério Público dos Estados, ofereceu um jantar de confraternização e comemoração, que foi abrilhantado pela presença dos ilustríssimos procuradores gerais de justiça, dos entes federativos e da União, a exemplo do nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. José Rony de Almeida, por vários conselheiros do CNMP e do excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Mauro Luiz Campbell, com quem eu tive o prazer de conhecer e sentar ao meu lado no jantar. Assim, é com júbilo e orgulho que pretendo registrar em ata deste Colégio de Procuradores de Justiça a ascensão de um membro do Ministério Público de Sergipe ao honroso cargo de conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, reflexo do irreprochável trabalho exercido na chefia de nossa instituição. Entendido.
Inscritos, mas eu submeto a moção, a apreciação de Vossas Excelências, ou então...
O fato é motivo de...
Pois não, doutor.
Eu não conheço, quero aqui
claro.
Confessar a minha ignorância nesse ponto, eu não conheço o procedimento...
Eu explico aqui a sua
de ascensão. Então, ele, doutor Orlando, foi...
escolhido pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais como um dos três representantes do Ministério Público Brasileiro para compor as vagas destinadas no CNMP ao Ministério Público dos Estados.
Certo.
Então ele foi escolhido já, ele está escolhido,
ele é
junto com mais dois, ao Senado e posteriormente à sanção da Presidência da República, porque a lei define dessa forma.
Tudo
mas
bem.
Ele já foi escolhido desse jeito.
Pelo que o doutor Paulo leu, entendi o seguinte, que ele já é conselheiro.
Me parece que é em agosto. Doutor.
Ele foi escolhido pelas vagas, pelo CNPG.
É,
exatamente. Ele já foi escolhido pelo órgão que a lei determina. Ele está escolhido.
Como, como foi, doutor Carlos Augusto?
Só se o Senado recusar.
Eu já vi desembargador. Dormir desembargador e acordar juiz.
Mas de qualquer maneira,
eu acho que,
claro.
Que a moção deve ser pela indicação.
Sim, por uma questão
técnica. É a questão da palavra, é.
Técnica,
é pela escolha, escolha, indicação. O que o doutor Paulo quis reproduzir foi essa colocação.
É.
Não, mas o que ele quis colocar justamente foi a escolha, a indicação.
É, na verdade, foi uma eleição,
perfeito,
né?
Perfeito,
doutor Rony.
Não, doutor, pois não, doutor.
É uma eleição, na verdade, ele foi eleito.
Ele foi eleito, exatamente, doutor.
E as demais
é pela eleição. Claro, mas a moção. Não, fé em Deus.
Já houve até recente, mas.
É, mas aí o que eu quero colocar, viu, doutor Paulo, o que o doutor Moacir está pontuando é que a moção do senhor se refere à eleição, como de fato, a eleição e a escolha, claro, claro.
Você precisa no verdadeiro
do... Perfeito, perfeito. A gente coloca a eleição, né, a indicação e eleição, a adequação, perfeito, a escolha. Porque pela lei ele já foi escolhido como um dos integrantes do Ministério Público Estadual
a
compor a vaga.
República,
perfeito, perfeito, perfeito.
Da sabatina.
Já foi, doutor. Não, doutor, é escolha mesmo. Ele foi eleito, a palavra é essa, ele foi eleito para integrar o Conselho Nacional do Ministério Público como dos representantes dos estados. Só que a lei regulamenta os procedimentos, ele compartilhado. Não, só para esclarecer. Perfeito. Perfeito, perfeito.
E eu me somo a essa moção, doutor Paulo.
Perfeito. Eu queria. Pois não, doutor, eu só quero submeter com essas colocações, claro. Claro, claro.
A correção terminológica.
Não, é fazendo só a adequação do que o doutor Paulo disse quanto à eleição. Então, doutor Ernesto quer se manifestar também.
Pela ordem, eu acho que o cargo é de uma relevância tamanha. E não é só para o ocupante que vai ser do cargo.
Doutor Eduardo Dávila concorda comigo?
É também para o estado de Sergipe. Veja bem.
Doutor Eduardo Dávila concorda comigo?
Veja bem, então o que acontece? Essa indicação.
Achadinha, porque baixou a cabeça.
Doutor Marci, pela ordem. Doutor. Essa indicação, obviamente, será referendada pelo Senado. Obviamente.
Essa vergonha que
então,
baixa a cabeça.
Eu, veja bem, Salvo engano, parece que o Tribunal de Justiça já aprovou uma moção, tá entendendo? Eu me compartilho.
Foi na sessão de ontem, doutor.
No total.
Perfeito, apoio. Perfeito. Perfeito. Então é unanimidade, apenas doutor Moacir.
É unanimidade,
claro.
É unanimidade.
Perfeito, claro, foi unanimidade.
Não,
olha, aprovaram por unanimidade, apenas a questão da semântica, da hora de colocar na ata, para falar da escolha, claro.
Agora, um negócio parece que é importante, que o conselheiro Esdras, que é representante do Conselho Nacional, Esdras Dantas, é representante do Conselho Nacional.
Na OAB, na vaga da OAB.
Tá entendendo? Na reunião de Brasília, ele disse cinco palavras. Ele quatro, ele dizia a reeleição também. Ele parece que ele tá doido pela reeleição.
Preparado esse rapaz. É?
Inclusive, ele nem foi para outra reunião, né? Porque trabalhando lá em Brasília.
Preocupado já com a eleição. Que era no dia seguinte, tá entendendo? Veja bem.
Doutor Carlos Augusto com a palavra.
Depois, do ponto de vista,
Carlos, também que eu esqueci do Carlos, perdoe.
Senhor presidente, senhoras e senhores procuradores, eu acho que do ponto de vista federativo, é motivo de registro e de importância para o Estado de Sergipe ter uma pessoa dos seus quadros integrando o órgão de controle maior do Ministério Público. Esse registro não pode deixar de ser feito, porque engrandece o Estado, engrandece a instituição e, em última análise, engrandece todos nós. Então, essa moção, eu entendo que deve ser aprovada, remetida para quem de direito, para ser fiel ao momento em que estamos vivendo, a ponderação do Moacir, na verdade, a escolha, porque, na verdade, dos 27 ministérios públicos estaduais, incluindo... o Distrito Federal também entra nessa,
isso,
né?
Isso, mas essa disputa ele não participa, não, porque ele já entra no Ministério Público da União.
Ah, é verdade. Então, dos 26 ministérios públicos estaduais, cada Ministério Público encaminha um membro, perfeito, segundo o procedimento estabelecido na legislação federal, perfeito, que se aplica. O Colégio dos Procuradores Gerais, que por esta lei foi reconhecido como órgão que antes não era.
Que perfeito. Que faz,
não é?
A escolha.
Isso faz a escolha de três, e Sergipe foi.
Perfeito.
Agraciado com essa vaga, eu acho que é de uma importância muito grande para todos nós e digno de registro. Mais um não sergipano, mas sergipano honorário, não é? Porque parece que tem um título
aqui de
cidadão
sergipano.
De Aracaju. Mas assim, mas egresso do nosso quadro vai representar Sergipe, me parece que esse registro deve ser feito. E eu sigo a indicação do Dr. Paulo Lima.
Perfeito. Doutor Ernesto também quer se manifestar. Doutor Zé Carlos agora.
É, verdade. Bom, agora eu estou na fase áurea. Não, eu queria... É verdade, eu não usava esses instrumentos de tortura. Eu queria pedir vênia ao doutor Carlos Augusto para me somar as suas palavras em relação ao que ele disse ao nosso representante no Conselho Nacional, e queria fazer um questionamento aqui, que eu já perguntei aqui uma vez, mas eu acho que eu estou em dúvida. Houve uma época que, nessa fase, no mês de abril, que nós temos que apresentar nossas declarações de imposto de renda, nós encaminhávamos uma cópia dela para aqui e outra para o Tribunal de Contas. Essa prática continua? Nós temos que mandar diretamente, né?
Para
aqui. E ela fica lacrada, não é isso? Perfeito. É só para lembrar que a época...
Quando eu recebi essa aqui do secretário-geral, lacrada estava
no envelope. Não sei, a declaração é até o final desse mês, né? Não, perfeito. Era só para tirar essa dúvida. Nós encaminhamos no envelope, lacrada e tudo mais.
Doutora Conceição.
Só para um consenso, constará na ata, né, a colocação feita pelo colega Paulo Lima com a adequação. A gente entendeu.
Perfeito,
que
claro, vai ficar muito claro e de acordo
fosse
com
a manifestação de todos.
Perfeito, doutora, perfeito. E para pois não, doutor Ernesto. Pois não.
É apenas como fosse uma prestação de contas do suplente de ouvidor, que durante o período de 18 de dezembro de 2014 a 7 de abril de 2015, com muita honra, substituí a ouvidora titular, a colega procuradora Cristina Mendonça, e nesse lapso temporal, eu quero destacar que as atividades inerentes à ouvidoria transcorreram dentro da sua normalidade, contando com o apoio decisivo dos servidores lá lotados, Nelma, Fábio e o estagiário José Diego. Inclusive, o relatório trimestral da ouvidoria, referente ao primeiro trimestre de 2015, foi entregue ao procurador-geral, ao corregedor e à coordenadora Salvigar também, veja bem. E nesse período eu participei de duas reuniões, uma do Conselho Nacional em Brasília e a outra da 24ª reunião de ouvidores do Ministério Público em Bonito, em Mato Grosso do Sul, veja bem. E Bonito, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, que é um paraíso, né? Bonito, né? É lindo, tá entendendo? Agora é muito longe, veja bem. E para destacar a temática dessas reuniões, foi o seguinte: é apenas o contato das ouvidorias, não só das unidades da federação, como também da própria União, do o militar, todos os segmentos de ouvidoria, em função disso. E finalizando, na reunião do Mato Grosso, de Bonito, veja bem, eles fazem uma homenagem aos ex-ouvidores. E eu quis deixar essa homenagem que eu recebi em nome do Dr. Zé Carlos Oliveira, o antigo ouvidor, eu quis compartilhar com os colegas do colégio. E eu recebi o certificado da participação de Dr. Zé Carlos na reunião de Gramado de 6 a 9 de agosto de 2014, que eu faço entrega ao Dr. Zé Carlos Oliveira, como também a placa comemorativa, veja bem, que eu gostaria de dizer. O Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, SINOP, homenageia José Carlos Oliveira Filho por sua atuação como ouvidor do Ministério Público do Estado de Sergipe no período de dezembro de 2010 a dezembro de 2014, pontuada pela seriedade e incansável dedicação e pelos relevantes trabalhos desenvolvidos em busca de uma instituição aberta, democrática e eficiente. Bonito, 10 de abril de 2015, Ruth Liz Schultz Carvalho, presidente do Conselho Nacional. Finalmente, faça a mão. Como diz o nosso trabalho, ele merece, né?
Eu pedi até que o pessoal. Eu fiz apenas um.
Eu aproveito esse momento enquanto tiro a foto para registrar, doutor Ernesto, eu já fiz o agradecimento ao senhor, embora ausente, na reunião passada, e também já me referia ao estado perfeito em que recebi a ouvidoria. Mas reitero também. Nossa, representou bem demais. Então, agora de corpo presente, eu reitero aqui meu agradecimento à sua atuação, sua dedicação durante esse período em que o senhor me substituiu. E, com certeza, haverá outras oportunidades, ocorrerão, em que isso vai acontecer e próximas férias estão a caminho.
Para comunicar também que a próxima reunião, a doutora Cristina, será em Rio Branco, no Acre. 2 e 3 de agosto, 2 e 3 de julho desse ano.
Doutor Ernesto, vou.
Eu queria saudar aqui Dr. Luiz Alberto, Dr. Eduardo Barreto, Dr. Manuel Cabral e Dr. Eduardo Franco. E para finalizar, tem uma pauta, né, Dr. Carlos Augusto? Pois não, depois então eu falo o que eu ia dizer, mas fique à vontade, senhor.
Doutor Rony, eu só, para ter esclarecimento, eu tomei conhecimento que Vossa Excelência recebeu uma visita recentemente no gabinete do Defensor Público Geral.
Sim.
E, na verdade, dentro daquele espírito que o Colégio de Procuradores parece que doravante vai empreender para eventualmente tratar de matérias que digam respeito à atividade ministerial como um todo e repercuta na segunda instância particularmente, uma das coisas que tem acontecido com rotineiramente lá nas câmaras criminais são questionamentos envolvendo a fixação de honorários advocatícios de advogados nomeados para a defesa dos réus, considerando a inexistência de defensores públicos. E nós temos observado que isso tem crescido numa progressão geométrica. O que isso repercute, em última análise, no orçamento do Estado. É, eu tenho um dado, não sei se esse dado é exatamente assim, oficial, mas eu tenho um dado onde em 2012 a Defensoria Pública gastou, a Defensoria Pública, o Estado gastou com advogados dativos quase 3 milhões de reais. Em 2013, 3 milhões e meio. Em 2014, 7 milhões. Pela falta de defensores públicos. Eu tenho conhecimento também que há uma ação civil pública, não sei se julgada, mas em curso, que o Ministério Público manejou no sentido de
realizar concurso público.
Realizar concurso público, enfim. Então, me parece que isso é um tema extremamente relevante, não só para a prestação jurisdicional, como para os cofres públicos. Eu não sei, o que é mais barato? Se pagar uma quantia astronômica dessa, ou nomear novos defensores públicos? Eu sei que as rubricas são diferentes. Um é pessoal, a outra sai como custeio, isso aqui. Mas, assim, é um fato digno
de análise, né? Discussão.
E depois é o seguinte, a fixação dos honorários advocatistas termina sendo aleatória. Se utiliza como referência a tabela da OAB, que tem um valor muitíssimo superior do que você ter um defensor público lotado nos quadros, atuando nas diversas comarcas. Então, dentro daquele espírito, eu sugiro uma reflexão do colégio, se não seria o caso de convidar, Sua Excelência, o defensor público geral, para que ele fizesse a apresentação, porque tem repercutido no nosso trabalho nas câmaras criminais. Semanalmente, nós, aqueles que assim entendem, né? Eu particularmente.
Seria um convite ao doutor Jesus, né?
É.
Eu acho bem interessante. Já foi tão produtiva a última reunião.
Porque os valores são substanciais. 7 milhões no ano passado.
Eu acho que eles até se sentiriam apoiados, né, do pleito que eles têm de fazer concurso público. É, mas eu não sei se tem vagas ainda mais abertas, não sei.
Agora, claro que a gente tem que observar isso, acho que tem que ser dito a eles aqui agora, que a gente, talvez ele desfaça essa impressão. A impressão que eu tenho é que há uma concentração muito grande de defensores só na capital. E nas atividades de defesa dos direitos coletivos, difusos, etc., que nós temos procurado atender
depois,
e temos competência.
Depois é um dever constitucional, não é? A assistência judiciária gratuita.
Exatamente.
Eu não sei se esses dados são...
qual é a ideia de Vossa Excelência? Então, é fazer
um convite ao defensor público para
então,
o secretário de Justiça.
É, do colegiado, concorda que a gente convida o defensor público geral aqui?
Claro que eu me somo nessas colocações. O colega Augusto já tinha conversado conosco, não foi, da Câmara Criminal. Reiterado o fato, digamos, de honorários advocatistas, né, fixados, sempre o Estado acaba se onerando muito, né, com a ausência dos defensores nas comarcas do interior. Isso é um fato em contexto. Além de outras questões também pendentes da defensoria. Agora, me parece, eu só gostaria de fazer uma ponderação seguinte. Nós já tivemos aqui os promotores de saúde, do Centro de Apoio Operacional de Saúde, como também das execuções criminais e da infância e adolescência com Tereza. Foram assim, colocações e informações muito preciosas, todas eles. Mas me parece, sabe, doutor Rony, eu coloquei isso também nas duas vezes que tivemos sessão, que é preciso a gente ter algum encaminhamento. Não seria um encaminhamento do colégio, não é? Porque o colégio está não tem atribuição. Mas um desdobramento, digamos assim, seja através da coordenadoria, o que é que se conseguiu com essas explanações, inclusive juntamente com os gestores, né, das pastas que estiveram aqui. Quais foram as respostas que foram dadas? Não é? Porque, a meu ver, simplesmente chegar aqui, esclarecer, dizer, falar e não resolver... Fica tudo muito no discurso, entendeu, doutor?
Agora, me permita, doutora, que na minha opinião é o seguinte, porque, na verdade, essas matérias estão afetas à atividade fim de cada colega, né?
Isso.
Porque, por exemplo, os colegas estiveram aqui, disseram o que vão fazer e o que estão fazendo. E a cobrança dos gestores também que estiveram aqui tem uma promotoria específica para isso.
Claro.
Eu não sei como é que nós poderíamos aqui fazer esse tipo de acompanhamento se a atribuição é da unidade.
Não, por isso
na verdade, né?
A atribuição é da unidade, mas é preciso... Se a unidade vem aqui, se a unidade também reclama, diz o que tem sido feito e não tem sido obtido, e o gestor fala das possibilidades que se tem de caminhada, né, é preciso que se chegue a um denominador comum. Senão a gente fica ouvindo.
Não, eu concordo com Vossa Excelência, mas me parece que tem um valor simbólico importante também. Quando o gestor público vem aqui perante o Colégio de Procuradores, diante de uma preocupação que o Colégio de Procuradores tem, de problemas de materialização e execução de direitos fundamentais. E ele expõe e apresenta o projeto, não é? Por exemplo, nós hoje sabemos qual é a situação do sistema penitenciário real de Sergipe, que a gente, antes a gente não sabia efetivamente como era. Depois que o promotor do Luiz Cláudio, no caso do Senado, a gente ouve falar, mas não sabia como era. E depois os gestores, eu acho que é um compromisso.
Viu, doutor?
Depois ele pode dizer, assim, não pode depois justificar, não, mas não é.
Não, doutor, nesse caso mais importante, que os promotores também vieram aqui e mostraram efetivamente o que estão fazendo, ou seja, as medidas estão sendo todas implementadas.
Me parece que no caso da Defensoria Pública também há ações civis públicas em curso, esse julgadas, aspecto, não sei bem.
E o trabalho do Defensor Público Geral no sentido de
problema. Eu não sei se foi o doutor Macido que ajudou a ação.
E a alegação é questão orçamentária.
Doutor Rony, só uma palavrinha. Vou fazer uma sugestão para reflexão dos senhores. Já que há acho que uma necessidade de encaminhamento posterior, um acompanhamento do que vai acontecer, de como vai evoluir, eu sugiro que naquelas questões mais importantes, como foi essa do Senan e do sistema prisional, se forme uma comissão temporária, daqui que nós podemos ter comissões temporárias, para que faça um acompanhamento, digamos, durante 6 meses. E essa comissão poderia buscar dados, interagir com a promotoria, com as promotorias, com os órgãos de atividade e fim, e depois trazer os resultados para cá, ao cabo de 6 meses. Olha, aconteceu isso.
Doutora Cristina, isso não seria talvez o caso da coordenadoria, que tem esse acompanhamento já?
Sim,
era só informar a gente.
Não? Também, eu estou dizendo, se quisermos atuar como colégio.
Eu queria pela coordenadoria, apenas aqui um prazo. Se quiser ficar informado,
fica aqui
sobre a
sugestão.
Pauta.
Ou então a coordenadoria faria esse acompanhamento e nos traria.
E a partir daqui, ele não deu determinado prazo que a senhora achasse interessante, comentaria, olha, tal data aconteceu isso.
Pronto. Então nós ficaríamos aguardando o retorno da coordenadoria.
Que esses temas foram pautados aqui, a gente bota lá a assessoria da coordenadoria, a agenda toda, qual foi o tema que nós tratamos aqui? Esse. Pois é, dois. E aí daqui 3 meses, por exemplo, traz um dado, liga para o promotor, como é que está a situação? Isso é a tipo de informação que a senhora faz rotineiramente, não todo
Mas
dia
é
nem toda hora.
Mas é isso que eu estou dizendo, acabei de falar. Ele disse que daqui para junho tem
perfeito.
As inaugurações.
Aí quando for em junho eu traria a informação para cá. Perfeito. Pode ser assim. A coordenadoria, sob a análise dela, faria esse comunicado com a gente aqui.
Mas também em relação ao acompanhamento das ações que estão em curso.
Perfeito. É? E aí junto aos promotores.
Claro.
Simplesmente na. Agora eu estou uma matéria.
Bem mais do que isso.
É que há uma diferença fiscal. Entre a atualidade, nós procuradores que atuam na Câmara Civil, de o que o juiz, na grande maioria dos seus defensores no interior, veja bem, determina como honorários advocatícios, e é matéria de recurso, constantemente chega
juiz,
ao nosso gabinete atendendo, veja bem.
O juiz está
fazendo. Nem tanto, nem tão pouco. O juiz coloca lá embaixo
que tá reduzindo,
e eles querem
a
tabela da
OAB.
O parâmetro
da OAB
é muito alto. É muito alto.
Não, mas não são mais condenando de acordo com a tabela. Está sendo percentual. Os últimos que eu tenho visto são percentuais.
Então, percentuais, mas é aleatório.
Cara, então a gente pode fazer o seguinte. Então, eu vou fazer o convite ao defensor geral, doutor Jesus, dizer qual é o tema e na data que for possível eu comunico ao colegiado. Anote aí, por favor, para eu lembrar de conversar com ele. Pode ser assim? E por sinal, eu tenho outra questão que também aqui já é um colega se oferecendo para vir até o colegiado para fazer a explanação. Vou fazer a leitura do ofício e submeter a Vossa Excelência. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SEMA, fará a licitação da limpeza pública do município de Aracaju, estando na fase da preparação do processo licitatório. O processo terá início com a audiência pública que ocorrerá no dia 7 de maio de 2015. Com a finalidade de expor à comunidade todo o processo licitatório da contratação das empresas. Dessa forma, venho solicitar um espaço na agenda do colegiado para informar ao Colégio de Procuradores como está sendo elaborado todo o processo licitatório da despesa pública. É o doutor Eduardo Matos que está solicitando.
Com todo respeito, doutor Eduardo.
Pois não.
Mas eu acho que não cabe a gente aqui estar analisando o processo licitatório da prefeitura.
Não, doutor, ele só quer explanar para a gente, dar conhecimento, o que a gente está cobrando dos outros, né?
Porque para isso tem a promotoria do meio ambiente.
Não, mas o senhor está entendendo, não, ele não quer análise nossa profissional sobre o aspecto de legalidade, não, ele quer apenas dizer, comunicar, trazer para cá essa informação. Então eu queria submeter aos colegas aqui, se por acaso, eu acho interessante, ele está um colega nosso, secretário de meio ambiente, ambiente.
Todo respeito que eu tenho.
Em homenagem ao próprio colega.
Não vejo importância nenhuma dele dizer como é que está sendo o processo licitatório. Então, isso será objeto, se tiver alguma falha, será objeto de impugnações e que vai ser evidentemente decidido pelo judiciário. Né? Tem a promotoria do meio ambiente aí para fiscalizar, tem a promotoria do patrimônio público para analisar essas coisas todas. E esse fato está sendo divulgado largamente pela imprensa todinha. E ficar aqui ouvindo como é que vai ser o processo licitatório do lixo.
Me permita, eu ouvi uma entrevista do doutor Eduardo Matos no rádio, no dia que eu estava.
Claro, com certeza.
E achei muito interessante algumas colocações que ele fez, né? Eu não consegui ouvir o programa todo, e diferenciações que têm sido feitas nas escolhas. Daí acho que há um interesse, a gente poderia ter. Não, de como vai ser feito o processo.
Perfeito.
Não dá licença.
Ele quer dar um esclarecimento genérico, é 15 minutinhos aqui, minha gente.
A meu ver,
ainda mais é um colega nosso, e a deferência ao colega, né?
Ele quer prestar um
esclarecimento. Nós do colegiado aqui, todo dia o Carlos Augusto está sugerindo para dar importância mais ainda ao colegiado. E quando alguém se oferta de lá para cá, é mais importante ainda do que quando a gente convida.
Até porque ele tem sofrido alguns ataques.
Claro. Claro, com certeza.
Ele quer apresentar uma
com certeza.
Pais, né, aos colegas.
Ah, o doutor, a professora Moacir também. Claro. Então eu farei a pauta aqui no dia. Aqueles que por acaso não acharam que não é relevante, pode até, mas eu
gostaria só de deixar uma coisa muito clara, doutor Rony. Quando eu coloquei a necessidade desse encaminhamento.
Tá bom, tá posicionado.
Desse encaminhamento foi dito e realçado, e Vossa Excelência disse isso por duas vezes, que os promotores estão fazendo trabalho. Em momento nenhum estou dizendo que não fazem.
Eu sei, doutor. Não, eu sei, não, mas eu nem pensei nisso, doutor. Não.
Eu quero deixar.
É porque eu quero dizer, só para complementar o que o senhor já colocou, que na verdade eles estão já acompanhando, e aí caberia só essa informação posterior.
Mas eles.
O São Paulo disse que é blá blá blá.
Entenda bem, e o que eu digo, tanto o Luiz Cláudio, tanto Tereza, tanto o pessoal da saúde, Nilzi,
claro,
Alex, eles têm feito um trabalho magnífico.
Perfeito,
né?
perfeito.
Mas eles
perfeito.
Mesmos foi que trouxeram aqui as pendências do não
perfeito, não,
deles,
tá certo.
Né?
Então, e aí, para situar, eu acho que a coordenadoria fará bem esse posicionamento.
Não é somente a coordenadoria informar, dizer assim, não, isso foi inaugurado, isso não foi. É dizer todos os passos que foram tomados, até porque... o colegiado se expõe nessa escuta, né? E é
claro.
Preciso ter também uma resposta ao colegiado, certo? Só nesse sentido de crescimento de política pública.
Perfeito, perfeito. Então eu vou agendar também com o doutor Eduardo Matos, vou ver quem é que pode vir primeiro aqui, se o doutor Jesus ou o doutor Eduardo, e a gente faz, eu comunico aos senhores, fazer o convite.
Assim, alguma ponderação do senhor Marcinho, nós evitaremos, na medida do possível, de emitir qualquer juízo de valor.
Não, claro, com certeza.
Já que é uma coisa que está em andamento, uma coisa concreta, nós ouviremos.
Nós podemos, inclusive, fazer uma data com essas duas exposições, para ganhar tempo aqui, estabelece 15 minutos para cada um, são dois temas. Não, naquele dia foram quatro, seriam dois agora. Bem, então a gente bota dados diferentes, é isso? Então pronto, acatar em data diferente. Então, para concluir agora, eu só queria registrar a presença de Paulo e dizer o seguinte também, fazer um registro breve, que eu sou muito rápido nessas questões também, dizer que eu estive em Brasília, né, óbvio, apoiando o colega Orlando. Foi uma eleição dura, difícil, e ao final o Sergipe foi extremamente prestigiado, o Ministério Público de Sergipe foi alvo de elogios, né, de louvor, e o reconhecimento ao doutor Orlando enquanto procurador-geral, também é um reconhecimento ao Ministério Público de Sergipe. E eu quero dizer que fiquei muito feliz, muito honrado em ser amigo dele, em ser colega, em ter sucedido, e o grande trabalho que ele realizou por aqui, na verdade, foi reconhecido pelo Conselho Nacional. Ninguém é perfeito, nós temos ainda muita coisa pela frente para fazer pelo Ministério Público, mas cada um que passa aqui, bota seu tijolinho. Foi assim com a doutora Cristina, foi assim com o doutor Moacir e com os demais que passaram na casa. Então a finalidade nossa é nada mais que complementar aquilo que os outros vão deixando. A gente vai complementando, chega outra, dá o seu toque, dá a sua maneira de ver a gestão, e cada um fazendo mais. Então, queria mais uma vez também me somar à moção do doutor Paulo Lima, render homenagem ao colega e amigo Orlando, e torcer que ele seja escolhido, claro, pelo Senado, e após a sua escolha, que faça uma gestão profícua lá, e possa ajudar cada vez mais também o próprio Ministério Público de Sergipe a se desenvolver.
E que Vossa Excelência faça uma caravana. para nós irmos a Portugal.
Pois não. Diga, Dada.
Aqui é plenamente.
Diga.
Só é pequeno territorialmente.
Mais grande. Muito bem, Dada. Muito bem. Doutor, então declaro encerrado, pronto.
Me permita só um adendo a isso tudo que foi dito aqui em relação. Eu recebi agora eu estou. Não posso mais viver sem esse aparelho aqui. Recebi o WhatsApp aqui do Dr. Orlando em Abris, ali e tal. Para dizer o seguinte, que além de termos uma pessoa do Ministério Público de Sergipe no Conselho Nacional, isso é interessante, porque o último espaço que nós preenchemos, fomos perdendo espaço gradativamente no STJ, com o Arnaldo, com o Luiz Carlos de Alencar, né, Simpliciano, que se aposentou, por último, com Carlos Brito. Então, Sergipe reconquista um espaço no cenário nacional. É interessante.
Tem Augusto César no TST.
Augusto César também, um queridíssimo amigo, certo? Então, todos os sergipanos. Mas como nós estávamos perdendo esse espaço, reconquistamos um espaço no cenário nacional. Então, também por essa razão, nós estamos todos, acredito, satisfeitos com a...
Doutor Zé Carlos, e doutor Augusto César foi egresso do Ministério Público.
Também estadual.
Inclusive, a ordem de substituir em Dores.
Sem nenhuma
quando ele
dúvida,
saiu para a juiz de trabalho.
Sem nenhuma dúvida.
Defeito. Então, agradecer demais a presença dos senhores, a compreensão aqui com as nossas discussões e declaro encerrado.